fechamento, na linha de 5 jardas.
Como é que é? Vamos lá, vamos lá.
A Bola Está Viva está começando mais um Fumble na Net. Sejam bem-vindos a este episódio 454 do seu podcast de futebol americano. Eu sou Danilo Batista, seu host nesse episódio, seu âncora nesse nosso plantão de notícias. A gente tinha alguns fatos aí para comentar com vocês, para analisar com vocês, que marcaram a NFL pós-draft e algumas coisas bem grandes até antes do draft. Então é para isso que a gente está aqui hoje. Vamos dar uma atualizada em tudo o que a NFL vem nos trazendo nesses últimos dias, assim que a gente voltar desse nosso break, desse nosso bloco de recados, rapidinho, não sai daí não. Recados do Fumble na Net, lembra sempre, fumblenanet.com.br é o nosso hub de conteúdo de esportes americanos, é a casa de 80 podcasts de NFL, NBA, MLB e NHL na internet. Você pode ouvir 26 programas falando de NFL, o Fumble na Net, o esportismo, Contando Jardas, que fala de fantasy, que assim que a temporada estiver mais próxima, ele com certeza vai estar de volta, mais podcasts de 23 franquias, dessa que é a maior liga de futebol americano do mundo. Os playoffs da NBA estão aí, você pode curtir o Noir, você pode e deve curtir o Noir Podcast. A MLB tá pegando fogo, então tem rebatida duas vezes por semana. Você curte a NHL, os playoffs da Stanley Cup também são extremamente marcantes. A NHL Brasil com o Icecast e o Tic Tac Go estão por aí. Então tem muito conteúdo para você conferir no nosso site. Você pode ouvir todos esses programas também nos principais aplicativos de podcast, as principais casas do ramo, como eu sempre digo. Spotify, Deezer, Amazon Music, Apple Podcasts, Google Podcasts. Se você está ouvindo especialmente no Spotify, tem uma ferramenta lá para avaliação, deixa 5 estrelas para gente, clica para seguir, você tem a opção de ativar notificações para quando tiver novos episódios você não perder nada. Tudo isso ajuda a gente nessa grande batalha, nessa navegação a favor do algoritmo, né? Para a gente ir subindo mais e mais nos rankings. Compartilha com seus amigos, não é porque passou o draft que o Fumble na Net para, ao contrário, a gente continua trazendo muita coisa para você. Tem muita história da NFL, tem muito conteúdo da cultura do esporte que a gente ama trazer para vocês aqui, então não percam. Acompanhe a gente também nas redes sociais, troca uma ideia com a gente, acompanhe os lançamentos, é @fumblenanet no Twitter, no Instagram, no Facebook e no Telegram. Informar inclusive que no Instagram a gente continua com lives, tá? Na última semana o Kevin recebeu a Dani do Esportismo para falar do draft, então tem sempre conteúdo rolando por lá, e tem sempre conteúdo rolando neste podcast. Fica agora com as últimas notícias da NFL. Vamos lá, vai ter nessa quinta-feira, dia 12, o grande evento de anúncio do calendário 2022 da NFL. Todos os times vão conhecer seus 17 jogos, mas a NFL ela já dá uma adiantada em algumas coisas. Nesse ano vai rolar mais uma expansão da série de jogos internacionais e a NFL decidiu que vai ter jogos nesse ano, não só em Londres, onde ela já está acostumada. A cidade do México volta a receber jogo, que desde aquele Rams e Chiefs, que o gramado do Azteca estava prejudicado lá com um show da Shakira, e eles tiraram o jogo de lá, colocaram em Los Angeles. Eu acho que desde aquele não rola um jogo na Cidade do México, aí depois teve pandemia e tal. A Cidade do México vai voltar a ter jogo esse ano, e Munique foi adicionada como destino esse ano. Tudo parte do programa de expansão internacional da liga, as divisões de mercado que eles vêm fazendo vão ter mais times. Então, 5 jogos fora dos Estados Unidos vão ser realizados, todos da temporada regular, começando dia 2 de outubro no estádio do Tottenham em Londres. O Minnesota Vikings joga contra o New Orleans Saints. O Saints é o mandante desse jogo, tá? Então eles deixam de ter um jogo em New Orleans. No dia 9 de outubro, portanto, a semana seguinte, a gente tem outro jogo em Londres, também no estádio do Tottenham. O Green Bay Packers vai receber o New York Giants nessa partida. Curiosamente, vai ser a 32ª e última franquia a estrear em Londres. Todos os outros times já tiveram pelo menos uma partida por lá. Ainda em outubro, no dia 30, o Denver Broncos joga contra o Jacksonville Jaguars. O Jaguars já é mais acostumado, ele sempre manda jogos em Londres. Tanto que tinha a piadinha de que Jacksonville passaria a ser a franquia sediada em Londres. E esse jogo não é no estádio do Tottenham, é em Wembley, que já é um estádio que teve mais jogos da NFL recentemente. Dia 13 de novembro, em Munique, o Tampa Bay Buccaneers começa a sua era na Alemanha, recebendo na Allianz Arena, o estádio do Bayern de Munique, né, o Seattle Seahawks. Ou seja, é um confronto dentro de conferência, mas não é um confronto divisional. Claro que vai ter o atrativo de que deve ser a turnê de despedida do Tom Brady, já é um time com o Todd Bowles e não com o Bruce Arians. E o último jogo é no dia 21 de novembro, no Azteca, na cidade do México, San Francisco 49ers visitando o Arizona Cardinals, que, se a memória não me falha, ambos os times têm mercado no México, assinalado, mas esse jogo é comando do Cardinals. Então, você tem uma série de fatores aí, né? Vikings e Saints é um rematch do Milagre de Minneapolis. Você tem um Vikings com um técnico novo, Kevin O'Connell. Você vai ter Giants e Packers. O Giants também tem técnico novo, Brian Daboll. Você tem o Packers com o atual MVP Aaron Rodgers. Você vai ter Broncos e Jaguars. Já é o Broncos do Russell Wilson, Broncos do Nathaniel Hackett como novo técnico. O Jaguars também está de técnico novo, Doug Peterson. Tem uma das grandes caras da liga, rostos da liga, que é o Trevor Lawrence. Você vai ter Seahawks e Buccaneers, claro, aproveitando aí o Tom Brady viajando, que é provavelmente a figura pública mais famosa de toda a liga. É um Seahawks sem o Russell Wilson pela primeira vez desde 2012. Com seu titular, o Niners, que teve em Super Bowl recente, também é uma atração. O Cardinals está ali na proximidade do México, tanto o Arizona quanto a Califórnia, então são dois times que podem ser atrativos para essa região. Então, e o Niners teve na final de conferência da última temporada, né? Então tem 5 confrontos aí interessantes na série internacional desse ano da NFL. Já que a gente estava falando, inclusive, de Arizona Cardinals, tem uma notícia chata para eles: o DeAndre Hopkins, super estrela de wide receiver, foi suspenso. Nessa temporada vai tomar 6 jogos de suspensão por violar a política da NFL de substâncias de aumento de performance, o PED, que é literalmente Performance Enhancing Drugs, drogas de aumento de performance. A notícia veio do Adam Schefter pela ESPN. O Hopkins, de 29 anos, teve até uma temporada meio difícil, muita lesão em 2021, rompeu o ligamento medial cruzado na semana 14, perdeu o resto do ano, teve um problema de posterior de coxa durante toda a temporada. Então, só 42 recepções, só 572 jardas e, porém, 8 touchdowns em 10 jogos. Então, foi uma temporada problemática para ele. Provavelmente aí na recuperação ele teve esse consumo de drogas ilegais, e aí ele foi pego no teste antidoping da liga, vai ficar de fora. O que se estima é que a equipe do Cardinals sabia que ele ia ter a suspensão anunciada, né, que isso foi no dia 2, a segunda-feira depois do draft, dia 2 de maio, então eles já teriam agido antes, sabendo que viria a suspensão, sabendo a situação ali do próprio elenco. Então o Cardinals perdeu o Christian Kirk na off-season, eles até trouxeram o AJ Green de volta, mas iam perder também o DeAndre Hopkins, foram lá e fecharam com o Baltimore Ravens uma troca pelo Marquise Brown, wide receiver, que, de acordo com as fontes internas, já estava fechado desde a terça antes do draft. Ele já passou o evento do draft desde o dia 1, já em Arizona, na festa do Arizona Cardinals, assim que a notícia saiu. Então, nessa troca, o Cardinals mandou a escolha de primeira rodada deles, a número 23, e receberam o Marquise Brown, wide receiver do Ravens, e a escolha de número 100. Marquise Brown foi draftado na escolha 25 em 2019, só 195 recepções, 2.361 jardas e 21 touchdowns nessas 3 temporadas em Baltimore. Uma evolução gradativa ali ao lado do Lamar Jackson, né, na equipe. equipe. Até teve uma temporada, exatamente a do ano passado, em que ele bateu a casa de 1000 jardas, especificamente 1008, com 91 recepções, 6 touchdowns. E tem um fator aí de conexão, né? O Hollywood Brown, o Marquise Hollywood Brown, ele era o alvo principal do Kyler Murray na universidade. O Murray ganhou o Heisman Trophy jogando por Oklahoma, e o principal recebedor dele era o Marquise Brown. Então, já existe essa conexão. O Cardinals tenta fazer aí religar uma parceria que já existia antes, para você diminuir o tempo aí que você vai gastar em entrosamento. Provavelmente o Brown deve ser o wide receiver 1 do Cardinals nesse tempo sem o DeAndre Hopkins. Você tem o Rondale Moore ali do lado dele, mas o próprio AJ Green, mas o número 1 deve ser o próprio Brown. Para esse ano, ele não tem contrato novo, né? Você tá indo para o quarto ano dele, né? 2019, 20 e 21. O número 4 é 2022. Nessa off-season, o time que tivesse com ele já tem que optar tem que fazer a opção de quinto ano de contrato, e Steve Kine afirmou que vai exercer essa opção. Nesse ano, o impacto salarial é de 2,1 milhões de dólares, e no ano que vem pula para 13,4, mas de novo, é a opção de quinto ano. Eles podem, claro, assinar uma extensão de contrato caso eles gostem do desempenho, caso ele vá bem, mas se não rolar, é fácil você se livrar disso daí, tá? Bom, Ravens, vocês já sabem, né? Eles receberam a escolha 23, trocaram com o Bills, e na escolha 25 pegaram o Tyler Linderbaum de Iowa. E tem meio que um problema aí pra Baltimore essa troca, porque o grupo de recebedores deles não tá nada fechado. Eles também não conseguiram um wide receiver no draft. Você vai ter ali o Rashad Bateman como certamente e tranquilamente o melhor deles todos, mas o Bateman é um segundo anista, né? Com escolha de primeira rodada em 2021. Você vai ter um pouco mais de tempo no time Devin Duvernay, mas que foi uma terceira rodada em 2020. Você tem James Proche, também selecionado em 2020. Aí uma série de jogadores bem mais abaixo, né? Slade Bolden é undrafted free agent desse ano. Shamar Bridges também, Trevon Clark também, Makai Polk também, Rayleigh Webb, Devon Williams, todos undrafted free agents desse ano. Tylan Wallace foi uma escolha de quarta rodada do ano passado. O Benjamin Victor, contratado aí em, sei lá, no vazio da off-season. Então é um grupo bem fraco. Claro que você tem os tight ends pra te ajudar, e Mark Andrews e Nick Boyle tem um fator essencial no Ravens. Claro que você tem os running backs e o Lamar Jackson correndo também, isso ajuda muito no Ravens, mas tá longe de ser uma questão resolvida os recebedores. É de se esperar que eles olhem pra wide receivers nesse restinho de free agency aí, dos jogadores que sobraram. Talvez um cara que busque a profundidade. Tem notícias que eles queriam o Calvin Nelson, terceiro, que foi selecionado pelos Steelers na quarta rodada, que é esse jogador de velocidade, de agilidade, que faz tudo ali, baixinho, que faz tudo no ataque. Então é de se esperar que eles vão nesse sentido, de encontrar um wide receiver desse tipo para compor o time, e não também ser um cara de alto calibre, de alto salário, de alto preço. Normalmente o Ravens vai puxar uma barganha aí para resolver essa situação. Então vamos ver o que é que acontece com Baltimore nessa questão de recebedores, porque eles estão bem, bem apertados no momento. E o mercado de wide receivers, extremamente movimentado, teve mais uma troca também no dia do draft. O Eagles tinha a escolha 18 na primeira rodada, e eles mandaram para Tennessee pelo AJ Brown. Exatamente, para ser mais preciso, a escolha 18 e a escolha 101, que é uma terceira rodada, e o Titans manda o AJ Brown. Assim que o Brown chegou em Philly, ele assinou um contrato novo. Era a notícia que ele queria uma troca para sair do Titans, justamente porque ele já queria um contrato novo. O Brown é uma escolha de segunda rodada, então ele não tem aquela opção de quinto ano, ele tem um contrato de 4 anos. Esse já era o quarto ano dele, e ele já estava informando pro Titans que iria testar o mercado, porque o time não estava dando uma extensão de contrato em nível do mercado de wide receivers, que deu uma saltada considerável, né? Então, pela Diana Rossini, repórter da ESPN americana, ele já teria informado a Tennessee de que ele iria querer testar o mercado, porque no mercado, grandes jogadores ganham mais dinheiro do que direto renovando com seus times. Então, assim que ele chegou a Philly, ele já negociou e assinou um novo contrato, uma extensão de 4 anos, com mais 100 milhões e 57 milhões garantidos. Então, ele joga esse ano, ainda sob o contrato de calouro. No ano que vem, ele pega 4 anos. Pro Eagles, tá ótimo. Eles continuam o desenvolvimento do ataque deles, não fazem oficialmente, né, uma terceira escolha, num terceiro ano seguido de wide receiver na primeira rodada. Eles adicionam o AJ Brown num grupo que já vinha num bom desenvolvimento. Vocês vão de lembrar que o Eagles, eles tinham o Jalen Reagor e um monte de gente machucada. Aí eles colocam, eles tiveram um ano legal do Greg Ward, do Quez Watkins e do John Hightower. Mas a isso eles adicionaram o Devonta Smith na primeira rodada do ano passado. Jalen Reagor já era uma escolha de primeira rodada, eles colocaram o Smith também de primeira rodada. E agora você põe o AJ Brown junto com essa história que eles pagaram uma primeira rodada, mas vocês entenderam que ele tecnicamente não é uma primeira rodada. É um grupo considerável de wide receivers, tá? Você já tinha, além disso, Dallas Goedert, com uma bela conexão ali junto com o Jalen Hurts. Você adiciona a isso o Green Calcaterra, que eles selecionaram nesse ano. E você já junta ali um bom grupo de recebedores para Filadélfia. Mais as opções de corridas, o Miles Sanders, o Boston Scott, o Kenneth Gainwell. Então você já tem ali um Eagles em condições de olhar pro Jalen Hurts e dizer: cara, a gente colocou tudo que você precisava à tua disposição. É a hora de você virar a chave, é a hora de você resolver jogos pra gente. Tá? É a hora da gente colocar o teu desenvolvimento num ponto em que não dá mais para questionar. Porque se a gente for questionar, a gente pode simplesmente chegar no ano que vem, que a gente tem duas escolhas de primeira rodada, e ir atrás de outro quarterback. Já tá meio cotado aí a classe de 2023 com mais uma classe bem prolífica em quarterbacks. Eles podem dizer pro Jalen Hurts: olha, a gente te deu toda a estrutura, mas com esse time que tá montado aqui, não dá pra gente gastar muito tempo tentando te desenvolver. A gente precisa resolver logo essa situação. Então eles podem no ano que vem, eles podem esse ano dar esse ultimato, e se não der certo no ano que vem, eles seguem em frente sem o Jalen Hurts. Do lado do Titans, ficou aquele lance de mercado, né? Você tem um jogador ali que já tá dizendo que esse é o último ano de contrato dele. Se o Titans quiser renovar com ele depois da temporada, eles vão pagar muito mais, tá? Então disseram: ok, é uma enorme chance de que a gente vá perder o AJ Brown pro mercado. A gente antecipa o retorno pegando uma escolha de primeira rodada desse ano, que inclusive eles foram lá e draftaram um wide receiver, o Treylon Burks de Arkansas, cuja comparação entre os profissionais é exatamente o AJ Brown. Ele faz muitas coisas muito parecidas com o que o Brown faz. Então você tá razoavelmente mantendo ali o teu time, a estrutura do teu time. Mas não dá pra negar que é um downgrade, não dá pra negar que você deu uma diminuída no time, no nível dos recebedores. Você contratou o Robert Woods pra substituir o Julio Jones? Muito bem, porque o Julio Jones não deu certo com você. Mas trocar o AJ Brown por um calouro, o AJ Brown já estabelecido como um dos bons wide receivers de toda a liga, você coloca um calouro no lugar dele, você já fica numa situação meio apertada, né? O calouro tem que dar certo muito rápido. Mesmo que você vá ouvir pessoas dizendo que o principal pra Tennessee é o jogo corrido, é o que eles fazem com o Derrick Henry, e o jogo aéreo serve só para você abrir espaço para que o Henry corra melhor. Em 2022, gente, não acredita nisso, tá? Jogos aéreos ainda resolvem muita coisa para Tennessee. Ryan Tannehill ainda é um fator muito forte no Titans. Eles conseguem tanto espaço porque as defesas estão sempre temendo as duas dimensões. Claro que tem muita jogada que o Henry consegue olhar para você, tá tudo montado para ele correr, a defesa sabe que ele vai correr, ele mesmo assim corre e corre bem. Mas você não pode contar com isso durante toda uma temporada. Ainda mais um Titans, que tá numa boa posição dentro da AFC. Eles podem não ter um dos super quarterbacks que tem nessa conferência, mas eles vêm brigando consistentemente. Ainda mais porque a divisão deles tá permitindo eles brigarem consistentemente. Por boas colocações, eles são literalmente o time que foi a última seed 1 da AFC. Então, você olha com um pezinho atrás, porque é meio preocupante essa diminuída de nível. Tomara que o Robert Woods seja um mentor muito forte pro Treylon Burks, e aí eles consigam já tirar um grande nível dele no primeiro ano e aí manter o que o Titans vem fazendo, mas que dá uma preocupada, isso tá. E bom, nesse draft a gente esperava que fosse ocorrer uma troca de veterano, mas tinha um outro wide receiver que a gente esperava, não era exatamente o AJ Brown, não era exatamente o Marquise Brown, embora essa geração de wide receivers esteja meio marcada por jogadores que querem confirmar os contratos deles até um pouco mais cedo do que o esperado. O nome que estava sendo bem ventilado na imprensa e que honestamente ele próprio afirmou publicamente era o do Deebo Samuel querendo sair de San Francisco. Muita gente ligou isso. Ele não deu um motivo oficial imediatamente, tá? Muita gente ligou isso a uma questão contratual, tá? Que o Niners não teria dado já uma extensão para ele. Ele também não é uma escolha de primeira rodada. Então ele não tem também 5 anos de contrato, tal qual o AJ Brown. Não teria sido uma questão de contrato, de acordo com reportagens da ESPN. É que o Niners quer pagar, efetivamente. Eles querem já entrar em contato com negociação a matéria do Adam Schefter. Mas o próprio Deebo Samuel estaria interrompendo aí as negociações. Ele não estaria abrindo muito espaço para a negociação, porque ele está insatisfeito com a forma que o Niners usa ele no ataque. Se o Niners quiser realmente usar ele mais como wide receiver, número 1, e só como wide receiver, aí ele estaria disposto a realmente negociar o contrato. Para ele ter todo o impacto físico que tem a posição de running back, no ano passado ele teve 1.405 jardas e 6 touchdowns aéreos, mais 365 jardas e 8 touchdowns terrestres, o que é muita coisa, tá? 1.770 jardas totais, 28% da produção ofensiva do Niners, quarto mais em toda a NFL, número histórico. Só que a punição física que um running back recebe, e ele teve muita utilização como running back, faz com que a carreira dele dure muito menos. Ali, a partir da semana 10, ele tinha 5 carregadas, ele teve 5 carregadas para 36 jardas e um touchdown, e aí isso foi aumentando, 21% dos snaps de ataque saindo do backfield, saindo como running back, e deu uma leve diminuída ali nos números dele como um wide receiver, né? E ele sabe que isso começa a diminuir tanto o valor dele financeiro quanto a durabilidade. Os times podem começar a simplesmente olhar para ele. Ah, ele faz muitas coisas incríveis com a bola. E vários times, inclusive, estariam tentando já achar o seu próprio Deebo Samuel, copiar um pouquinho esse estilo. Mas ele, em específico, eu sei que ele vai ter muita punição física, o corpo dele não vai aguentar, vai começar a ter lesão, vai ter pouca durabilidade, e eu não posso dar um contrato grande para um jogador de baixa durabilidade. O próprio Deebo teria dito isso. Sua Cravens, jogador da NFL, fez um comentário, né? Deebo sabe que tem baixa longevidade no que ele tá fazendo. É incrível que o Percy Harvin tenha feito tudo aquilo que ele fez por tanto tempo antes de começar a ter lesões. Então vai ficando difícil a situação, bem difícil. A gente esperava que o Deebo fosse trocado já durante o draft. Tem notícias de que o Jets teria oferecido a escolha 10 do draft, mais um pacote bom, mas que o Niners não aceitou a proposta. Então vai tudo ficando meio enrolado aí, toda essa história. Vamos ver o que é que acontece com o Deebo Samuel, porque é um dos pontos-chave desse Niners, né? Eles já vão mudar o quarterback, a gente espera pelo menos. Que no lugar do Jimmy G jogando como titular seja o Trey Lance. Afinal, o Niners deu 3 escolhas de primeira rodada. Você vai esperar que o Trey Lance entre em campo e comece a desempenhar o papel que ele foi draftado pra ter. Aí você vai trocar também o wide receiver estrela do time? E você vai trocar isso agora, depois do draft, pra só receber o valor no ano que vem? Bem difícil. Outro jogador que a gente tinha quase certeza que seria trocado, se não no primeiro dia, pelo menos no segundo, é o Baker Mayfield, quarterback de Cleveland. Por quê? Porque o Browns deu um belo pacote pro Houston Texans pelo Deshaun Watson. Tá? Qual é o interesse do Browns? 1. Eles querem um pacote de escolhas boas, porque eles mandaram 3 primeiras rodadas, 1 terceira rodada e 1 quarta rodada para Houston. Eles querem um pacote legal pelo Baker Mayfield, por esse tempo aí que ele teve como titular, experiência na liga, mas o valor dele dá uma caída quando todo mundo sabe que ele não vai ser aproveitado, né? O Browns também pode estar ali de olho e dar uma segurada e ter um titular pro período em que o Deshaun Watson possa ser suspenso, que honestamente deve acontecer ainda. Ainda tem times que, entre aspas aí, não resolveram sua situação de quarterback, né, de quarterback titular para 2022, porque você pode ver o Carolina Panthers tem o Sam Darnold como sua opção mais veterana, e eles draftaram o Matt Corral, mas na terceira rodada. Você pode olhar para o Baker Mayfield, tanto o Baker Mayfield quanto o Jimmy Dita, essa situação vale para os dois, dizer ok, ele ganharia a vaga de titular aqui. Você pode olhar para o Atlanta Falcons, que tem o Marcus Mariota e o também terceira rodada Desmond Ridder, e dizer que Baker Mayfield ganharia a vaga ali. Então vai ficando essa situação aí. O Baker, inclusive, teria dito que queria ir pro Colts, mas o Colts já foi atrás do Matt Ryan, de Atlanta. O Colts não tinha uma escolha de primeira rodada, que talvez fosse o interesse do Brown só trocar com a primeira rodada. Então, ele vai ficando por lá. Vai ficando, vai esperando. A gente resta ver o que é que ele vai fazer na questão do período voluntário de treinos, né? Os famosos OTAs. Se o Mayfield vai se apresentar, se ele não vai, se ele vai ficar de fora, se algum time vai realmente ligar, ou se vão esperar alguma lesão de quarterback para resolver esse caso. Então o Baker Mayfield tem muito a esperar por aí. A gente falou de trocas que não aconteceram, trocas que aconteceram. Tem umas contratações aí que vale a pena a gente mencionar. Começar por um jogador de secundária na NFL e o mais famoso deles, o Tyrann Mathieu, famoso Honey Badger, foi contratado pelo New Orleans Saints. Tá? Contrato de 3 temporadas para $33 milhões, 18 milhões garantidos para voltar para New Orleans, para voltar para Louisiana. E tudo isso é uma volta porque o Mathieu é natural de Nova Orleans. Tá? Ele jogou na Louisiana por LSU, que é literalmente Louisiana State University, e ele estava disponível aí durante todo esse período de free agency. Provavelmente porque vários times foram demonstrando interesse, ligaram, chamaram para conversar, tentaram a negociação, e o Mathieu, a essa altura da carreira, ele tem 29, e esse é provavelmente o último bom contrato dele, ainda mais de safety, tá uma posição meio desvalorizada. Ele queria tanto o financeiro quanto o esportivo, e queria poder escolher um time onde ele fosse fazer uma diferença, onde ele ainda fosse competir, mas que pagasse uma grana legal para ele. Quando você juntou esses dois fatores com ser o time da casa dele, né, onde ele nasceu, onde ele jogou todo o período ali de high school, onde ele jogou todo o período no estado em que ele jogou seu período de universidade, junta muitos fatores aí nessa história. Ele não teve a renovação de Kansas City, né? No lugar do Tyrann Mathieu, o Chiefs trouxe o Justin Reed, ex-Houston Texans, e o Saints perdeu o Marcus Williams, que foi pro Ravens, e o Malcolm Jenkins, que aposentou. Então ficou um buraco ali na secundária que o Tyrann Mathieu cabe direitinho, faz uma reposição excelente. Você não tem o que questionar do nível do Tyrann Mathieu nessa defesa do Saints, tá? Que aponta para ser um setor muito bom mesmo com a adição do Mathieu. Então fica de ótimo tamanho. Ainda em secundária, dois safeties assinaram com os Steelers. Era um dos times que estava ligados aí na negociação do Mathieu. O Mathieu fala que teve uma bela conversa com o Mike Tomlin para adiantar aí e ver se a situação no Steelers era melhor. O Steelers optou por uma substituição dupla. Eles trouxeram de volta o Terrell Edmunds, né, que o Steelers não pegou a opção de quinto ano, mas contratou para mais um ano. E é coisinha baratinha, $1 milhão e pouquinho. O Edmunds tem 25 anos, fez agora em janeiro, tá? Foi escolha de primeira rodada dos Steelers em 2018, saindo de Virginia Tech. Teve um pouquinho de trabalho ali no começo, mas foi melhorando ao longo das temporadas. Já foi um jogador bem sólido em 2020 e 2021. 2 interceptações em cada temporada, mais um sack em cada temporada, e ao lado do Minka Fitzpatrick. É uma bela dupla para os Steelers. Não só trouxeram o Terrell Edmunds de volta, como fecharam com o Damonte Kazee, safety ex Dallas Cowboys, de 29. Vai ter 29 anos na temporada e é uma escolha do Atlanta Falcons de quinta rodada em 2017. Jogou quando Dan Quinn saiu do Falcons e foi pro Cowboys. Ele foi junto em 2020. 18 partidas na última temporada, incluindo playoffs, o que é bom, tá saudável, 60 tackles, 4 passes desviados, 2 interceptações. Então dá mais uma solidez ali na secundária dos Steelers, que já tem Minka Fitzpatrick, que é de alto nível. Renovaram com Akilu Witherspoon por mais 2 anos. Trouxeram Levi Wallace para um contrato de 2 anos também, ex-Bills. Então o Steelers deu uma atualizada ali na secundária, coisas que eles não tinham. Ainda devem estar negociando com o Joe Hayden, né, um veterano, mas que deve estar buscando uma posição de mais grana para ser um cornerback 1 em algum time, para não ter tanta disputa por tempo de jogo. Honestamente, um time que tenha mais possibilidade de disputa nesse ano por vaga de playoff e tal, que o Steelers, ele até pode ter a defesa para levar o time lá, mas quem é que vai jogar de quarterback nesse time? É o Mitch Trubisky, é o Kenny Pickett? Com essa indecisão, você não sabe em que nível o Steelers vai competir, então o Joe Hayden tá esperando a melhor oportunidade para ele. E esses 3 jogadores, o Edmunds até assinou antes do draft, né? Mas por um valor bem baixo. O Edmunds, o Kazee e o Mathieu, eles combinam para um mercado que tá meio difícil. Tirando o Mathieu, todo mundo tem recebido uns contratos mais baratos. Marcus Williams também recebeu um contrato bom de Baltimore. O Marcus May recebeu um contrato legal de New Orleans. Então tem uma situação meio difícil e alguns times têm esperado depois do draft, porque contratações depois do draft não entram na fórmula de escolhas compensatórias. Que, por sinal, ou é NFL vai mudar ou a gente vai ver um caso meio que NBA por aí, tá? Em que o draft vem primeiro e a free agency vem depois. Porque aí os times vão deixar os melhores contratos pra depois do draft, pô. Você não conta compensatória e você pode ter oportunidades ali de achar bons jogadores. Mas aí você vai ter que concorrer com a ganância, enfim. Eu já tô viajando aqui nessa história. São 3 safeties que assinaram. Você tem também um cornerback dos veteranos, dos bons ainda. O Stephon Gilmore fechou com o Indianapolis Colts. 2 anos, 23 milhões, tá? Eles já tinham fechado com o Roddy McLean, safety, na free agency. Eles deixaram o Xavier Rhodes sair também na free agency. Rhodes que continua como agente livre, inclusive. Eles trocaram o Rocky Assen pro Raiders pelo Yannick Ngakoue. Então tinha uma necessidade ali de corner. Eles foram atrás do Stephon Gilmore. Antes do draft, até foi 15 de abril. 2 anos, 23 milhões, 14 milhões garantidos. Que é um bom reforço. Numa defesa que perdeu o coordenador defensivo, Matt Eberflus, agora é o head coach no Chicago Bears. Mas que vem sempre se aparelhando ali, ano após ano. Eles adicionam uma peça forte ali. DeForest Buckner foi uma troca grande para eles botarem na linha defensiva. Darius Leonard e o Kenny Moore, 2 escolhas de draft. Então, aos pouquinhos ali, você vai construindo um belo conjunto nessa história. E o Gilmore, ele tava no Panthers em 2021. Eles deram uma escolha de terceira rodada de 2023, ou seja, o jogador já nem tá mais lá e eles ainda vão pagar a escolha de draft, né? O J.C. Horn, que eles queriam que fosse o titular, se machucou na semana 3, com a escolha de primeira rodada. E aí eles trocaram pelo Gilmore com o Patriots, numa esperança ali de manter o nível da defesa alto e eles competirem. Eles estavam bem fortes no começo da temporada e não rolou. Então, o Gilmore até queria voltar para o Panthers, porque ele é ali da Carolina do Sul, mas não rolou a situação. O Panthers ainda tinha o Dante Jackson, de 26 anos, que eles reassinaram, então foi ficando difícil. Bom, o Colts está assinando com um cara que recentemente foi jogador defensivo do ano, né, 2019. Então imagino que eles creem que podem tirar ainda uma grande performance do Gilmore. Como eu disse, eles perderam o Xavier Rhodes, então é um indício de que eles estão acostumados a lidar com cornerbacks nessa faixa de idade aí, nessa faixa de veterano. Não deve ser um grande trabalho para a defesa de Indianapolis trabalhar com o Stephon Gilmore. 2 contratações no Chargers, essas já após o draft. O Kyle Van Noy, linebacker, assinou com eles, já mais veterano, né? Foi dispensado do Patriots em março por questões de cap e assinou agora, adicionando ali, claro, um fator de experiência para essa defesa do Chargers, né? Um cara que já levou títulos de Super Bowl, né? Já também levou a sua cota de dinheiro. Depois de 2 Super Bowls vencidos e 3 aparições, 2016 e 2018 venceu, né? Ele assinou um contrato de 4 anos, 51 milhões com o Dolphins, ficou por um ano só, foi cortado e voltou para New England, foi cortado agora. Então ele vai para um Chargers que tá ali sempre nessa época recente, nessa época do Justin Herbert, adicionando pecinhas, juntando experiência, juntando probabilidades para chegar mais perto de realmente entrar como um time que disputa vagas na AFC, um time que disputa coisas na AFC. Eu acho que tá na hora do Chargers virar a chave, virar realmente um competidor, mesmo que a divisão deles seja bem, bem, bem forte. E eles adicionaram também o Bryce Callahan, cornerback já veterano, já também depois do draft, ele que vem do Denver Broncos, ou seja, dentro da divisão. Ele se junta ao J.C. Jackson, foi uma das grandes contratações da Free Agency, ao Asante Samuel Jr., cornerback segundo anista, ao Michael Davis, já tinha ali recentemente. Então você começa a colocar uma rotação de cornerbacks ali bem forte pro Chargers. Você começa a ter uma defesa bem aparelhada para jogar numa divisão que tá tão difícil, numa conferência que tá tão difícil, numa temporada que promete ser bem difícil pro Chargers. Você começa a ter profundidade no elenco em posições muito chave, que é o que todo time busca, que é o que todo time quer manter em longo prazo. A gente tá falando de secundária, tem mais um jogador dessa posição, dessa área do campo, que é bem histórico e quer retornar, o Earl Thomas, que é da lendária Legion of Boom lá do Seattle Seahawks. O safety quer retomar a carreira. Ele falou no final de abril com o Adam Schefter da ESPN que gostaria de retomar. Ele não joga na NFL, um snap oficial, temporada regular, desde 2019. Ele tava no Ravens em 2019, jogou até 15 partidas, 2 interceptações, foi ao Pro Bowl como um Baltimore Raven. na pré-temporada de 2020. Ele brigou com o Chuck Clark, companheiro dele, também safety. Ele ameaçou agredir o Chuck Clark ali na sideline, na lateral do campo, porque foi uma jogada que ele próprio errou. Ele próprio, Thomas, errou a leitura, perdeu a jogada. E aí, a discussão foi ficando acalorada, ele perdeu e o John Harbaugh cortou. Desde então, 2020, ele não joga. Então, 2020 e 21 fora da NFL. O Houston Texans e o Dallas Cowboys tentaram a contratação, mas não foi pra frente. O Cowboys era um time que tava muito à frente, muita ligação com o Thomas. O Dan Quinn, coordenador defensivo, já tinha trabalhado com ele em Seattle. Ele chegou a dar declarações num jogo do Seahawks em Dallas de "venham me buscar", que pegou muito, muito mal. Então foi ficando pesada ali a situação. Ele saiu de Seattle, foi pra Baltimore e teve essa briga, não voltou. No entanto, tem uma ordem de prisão emitida para o Thomas agora em maio. Ele teria violado uma ordem de restrição que ele tem contra a esposa e filhos. Ele teria mandado mensagens ameaçadoras, de acordo com o jornal Austin American Statesman. Seria duas violações dentro de 12 meses, o que já configura uma violação dos acordos que ele tem, da ordem de restrição que ele tem, e aí ele teria uma ordem de prisão sobre ele. Além disso, tem outras acusações sobre ele que estão pesando aí, e ele teria esses problemas, né? O que poderia e deve manter os times afastados do Will Thomas até resolver toda essa história. Ah, Danilo, mas a NFL não liga pra isso. Ok, eu concordo com você que a NFL não toma atitudes severas quanto a questões policiais envolvendo seus jogadores, tá? Só que toda a passada de pano oficial da NFL vem depois que o criminal tá resolvido. Por exemplo, a troca do Deshaun Watson, que tem crime envolvido, tem acusações envolvidas, só saiu depois que o tribunal decidiu que não ia levar a causa criminal em frente. O Will Thomas só vai ter alguma chance de ser contratado caso essas questões sejam resolvidas na parte do tribunal. Eu espero ter deixado claro assim que é a visão dos times da NFL, tá? Eles não querem dar o contrato pro cara e imediatamente ver que ele vai passar um tempo preso, que ele vai perder qualquer coisa de temporada deles. Então, para um jogador de 33 anos, os times podem ter e terão muitos pés atrás na questão do Earl Thomas. Antes do draft, ali no final do mês de março, portanto, depois da última vez que a gente conversou aqui sobre notícias, a gente teve uma bem grande, né? O Bruce Arians, head coach do Tampa Bay Buccaneers, se aposentou. Mesmo depois que o Tom Brady anunciou que estaria voltando, o Arians disse que não voltaria mais. Ele saiu da posição de head coach, continua ainda trabalhando com a organização Buccaneers, mas num papel de consultor sênior com a equipe, enquanto Todd Bowles, que era coordenador defensivo, foi promovido a head coach. A posição de coordenador defensivo não foi preenchida oficialmente. A gente tem uma distribuição ali que o Larry Foote é o coordenador de jogo aéreo, defesa contra o jogo aéreo. Casey Rogers fica na coordenação de jogo corrido. E você tem meio que essa situação de co-coordenadores, né, aí com o time. O Byron Leftwich continua como coordenador ofensivo. Tinha muita coisa ali dizendo que o ambiente do Buccaneers não era muito bem estável, assim, que o Brady trabalhava muito algumas questões com o Leftwich, como quarterback e coordenador ofensivo, e com o Clyde Christensen, técnico de quarterbacks, treinador de quarterbacks. Eles resolviam um monte de questões, criavam uma sequência de jogadas ali durante a semana, e na hora que chegava mais perto do jogo, nas últimas decisões, o Bruce Arians cortava um monte de coisa disso e fazia o esquema de jogo do jeito que ele queria. É uma situação que não é lá muito legal, né? Para um head coach, para um quarterback, para um coordenador ofensivo. Mas, de uma certa forma, eles se resolveram. O Buccaneers foi até a rodada divisional, onde eles perderam pro Los Angeles Rams, né? E perderam literalmente na última jogada. O jogo foi 30-27 para Los Angeles. Então, para a liga, você perde um grande treinador, né? 69 anos de idade. Começou ali com o Chiefs em 89, técnico de running backs do Kansas City Chiefs. Depois ele trabalhou como o primeiro técnico de quarterback do Peyton Manning em Indianapolis. Mudou para Pittsburgh, foi o coordenador ofensivo nas primeiras temporadas ali do Ben Roethlisberger. Saiu de lá, foi para de volta para Indianápolis e trabalhou com o Chuck Pagano. E no ano em que o Pagano teve uma ausência médica, ele foi o head coach interino ali de Indianápolis. O time foi até bem. Depois ele muda para Arizona, tem uma boa temporada ali. Ele trabalha bem com o Byron Leftwich. Acho que ele já tinha o Todd Bowles ali do lado dele. Tem uma carreira legal em Arizona, ressuscitada no Carson Palmer, que eles dão. Ele se aposenta, passa acho que um ano como comentarista ou dois e volta, agora já como técnico do Buccaneers, mais um períodozinho por ali e encerra toda a sua carreira. São 80 vitórias, 48 derrotas e um empate em toda a sua carreira como técnico, 6-3 em playoffs, incluindo aí um Super Bowl como técnico do Buccaneers e dois Super Bowls como coordenador no Steelers, né? O 40 e o 43. Então você teve uma carreira bem sucedida do Bruce Arians, ele que ficou conhecido como The Quarterback Whisperer, técnico de quarterbacks. É uma filosofia de carreira no risk it, no biscuit, ou seja, quem não arrisca, não petisca, sempre querendo arriscar, sempre querendo jogadas mais longas. O período dele com o Ben Roethlisberger ficou conhecido por isso, o período dele com o Carson Palmer ficou conhecido por isso, o período dele em Tampa com o Jameis Winston ficou conhecido por isso. Ficou inclusive uma grande dúvida quando o Brady chegou ao Buccaneers, se ele iria manter esse estilo de bola longa e tal, que não condiz com o Brady. Eles acharam um meio termo ali onde iria funcionar e foram campeões, né? Não dá pra dizer que não funcionou. Então ele encerra aí a sua carreira. Pro Todd Bowles é interessante. Primeiro, ele volta a ser head coach, né? O Bowles foi técnico do New York Jets. Você tem uma situação de ter mais um técnico minoritário na liga, o que é excelente nesse sentido. O Bowles, ele foi técnico do Jets entre 2015 e 2018. Head coach, aí ele sai, vai pro Buccaneers como coordenador defensivo, 19, 20 e 21. Tem um baita trabalho ali na defesa e ganha essa vaga. E aí vai ficar aí pra gente ver se esse Buccaneers, que teve a volta de um monte dos jogadores deles, tem uma outra dúvida, tipo o Gronkowski, o Jason Pierre-Paul, o Ndamukong Suh, são os caras mais veteranos, mas no núcleo do time ali, eles têm muitos titulares de volta, e vamos ver o que é que eles armam pra esse ano com o Todd Bowles, já foi o técnico à frente do time no draft e etc. Uma boa aposentadoria aí pro Bruce Arians. Bom, no final de março a gente teve a reunião dos donos de times da NFL, inclusive algumas pessoas reclamaram porque isso foi no meio de algum dos Pro Days do draft, mas isso não vem ao caso. Eles se reuniram na Flórida e propuseram mudanças na prorrogação da NFL, pelo menos para os playoffs. Isso vai rolar. As regras de prorrogação de temporada regular devem se manter os mesmos, tá? E na pós-temporada, os times vão ter pelo menos uma posse cada um. Qual é a regra nova? Tanto Indianapolis Colts quanto Philadelphia Eagles fizeram a proposta. Ambos os times têm que ter pelo menos uma posse, certo? Porque pelo menos metade dos times que ganharam na moedinha, marcaram o touchdown com a sua primeira campanha e não deram a chance do outro time ter o ataque. Eu consigo ouvir daqui, eu tô 1h45 da manhã dessa quarta-feira, e eu consigo ouvir pessoas dizendo, mas se o time queria ter uma segunda chance, a defesa deles desse uma segunda chance. Mas vocês sabem que não é assim que funciona o futebol americano. O jogo garante pra você que você vai ter pelo menos uma posse pra cada time durante o jogo. Quando você faz essas substituições de ataque por defesa, é porque você está dizendo que o jogo tem duas fases. A prorrogação, ela deveria imitar em menor escala o que acontece durante o tempo regulamentar. Então, sim, os dois times têm que ter a chance de ter a bola. A questão com a temporada regular leva muito em consideração também o tempo de jogo, porque todas as redes têm um programa que se aproveita da audiência que eles pegam vindo do futebol americano. O grande exemplo disso é o 60 Minutes da CBS, que é o fantástico deles. Então você tem muita coisa aí. Olha, desde 2010, 7 dos 12 jogos que foram para prorrogação foram vencidos na campanha de abertura. 10 desses 12 foram vencidos pelo time que ganhou a moedinha. Não é lá uma amostra muito grande, mas foi o suficiente para os times observarem e ok, vai ter essa mudança. Inclusive o Brandon Bean, general manager do Buffalo Bills, que foi um time que foi prejudicado aí porque perdeu para os Chiefs dessa forma, Ele afirma que ele já estava pensando nisso antes de perder pro Chiefs, mas é claro que fez um fator muito forte. O Titans tinha feito uma proposta nessa reunião para que, se o time com a campanha de abertura fizesse um touchdown e convertesse uma tentativa de 2 pontos, o jogo acabasse, tá? Mas eles pediram para não ser isso daí, então a gente já deve ver nessa próxima temporada a nova regra de prorrogação, caso nos playoffs especificamente a gente tenha empate durante o tempo regular. Então, os dois times vão ter uma chance de pegar a bola, o que é não só justo, já disse, a prorrogação tem que replicar em menor escala o que o tempo regulamentar está fazendo, mas também dá mais emoção, né? Pega o lendário, já clássico jogo entre Bills e Chiefs desses últimos playoffs, você vai querer mais um pouco ali de Josh Allen contra Pat Mahomes. Então, é uma ótima oportunidade para a gente ter isso daí. Em notícias de TV, a gente está vendo aí uma grande mudança nas equipes de transmissão. Deixa eu até buscar para vocês como ficam os prime times e os times principais, né? A CBS não tem prime time, mas ela tem acho que um Super Bowl a cada 3. O Jim Nance e o Tony Romo continuam como a dupla número 1. É um contrato longo e bem amarrado. A Fox mudou, agora Kevin Burkhardt e Greg Olsen deve ser a dupla titular deles. Eles têm os direitos do Super Bowl 57. A NBC tem Mike Tirico, que era o narrador número 2 dele, agora sobe para número 1. E o Chris Collinsworth continua. A NBC tem os direitos do Sunday Night Football. A ESPN, que continua com o Monday Night Football, eles devem ter uns jogos desses internacionais. Trouxe Joe Buck e Troy Aikman para ser os seus titulares. A Amazon, que assume agora o contrato com o Thursday Night Football, é com Al Michaels, que saiu da NBC, e o Kirk Herbstreit, que é conhecido como comentarista de college football na ESPN. E a bomba, a mega notícia que a gente teve nessa terça-feira, é que o Tom Brady fechou com a Fox Sports, tá? Para que assim que ele aposentar, o que deve ser lá para 2040, 2050, né? Assim que ele aposentar, ele entra como comentarista na Fox, um contrato de 10 anos, 375 milhões, que é o maior de todos na história dos esportes, como narrador, como comentarista, etc. Tá? É gigantesco. Basicamente, a Fox tá pagando para que ninguém leve o Tom Brady antes deles, e tá pagando para que o Brady seja essa coisa diferente, né? Só que ele traga esse frescor, esse carisma que ele tem, que eu não vejo tanto carisma nele assim não, mas enfim, que ele seja esse cara que traga toda a visão de tudo que ele viveu no futebol americano para transmissões. E pasmem, se você somar tudo e que o Brady já ganhou como um quarterback, não chega nesse valor de contrato que ele acabou de assinar. São 23 anos como quarterback, ele ganhou 317 milhões. Se você somar, claro, os 15 milhões da temporada 2022. O contrato novo dele tem 375 milhões em 10 anos. Sabe, ele vai levar metade do tempo para ganhar mais do que ele já ganhou na carreira inteira e sem nada do risco físico que ele sofre em campo. Tá excelente. Ele só vai ter que viajar, e eu suspeito que não muito, porque a Fox, o principal jogo deles é o America's Game of the Week, no segundo horário. O segundo horário tem muito jogo em Dallas, em Arizona, em San Francisco, em Denver, em Seattle, em Los Angeles. Então, todas essas cidades mais pro costa oeste, mais pro lado oeste da NFL, é onde eles situam a maioria dos jogos do America's Game of the Week. Claro que com um Tom Brady como teu comentarista, você vai querer negociar com a CBS e trazer alguns jogos pro lado de cá, né? Pro lado da costa leste. Trazer uns jogos diferentes, ter visões diferentes de um cara que estuda tanto e tem tantas visões, tem tanto pra dar pelo esporte, você vai querer mais coisas de um Tom Brady. Então, é uma grande contratação. Acho que dessa última leva aí de grandes quarterbacks. A NBC fechou com o Drew Brees, que ainda não chegou pra comentarista número 1, mas sempre que tem uma rodada dupla pra NBC na semana, por exemplo, a rodada do Thanksgiving, ele entra ali, e o Saints tem jogado muito em Thanksgiving também. Você tem o Peyton e o Eli Manning como comentaristas da ESPN, mas não o tradicional comentarista de jogo, é mais um lado de uma transmissão própria, é o Manning Cast, como a ESPN chama, né? Tá rolando a transmissão normal do Monday Night Football, e eles abrem na ESPN 2 o mesmo jogo, só que com a visão do Eli e do Peyton e os convidados que eles trazem pra conversar. E aí você tem o Brady assinando com a Fox. Dessa geração, dos grandes nomes dessa geração, falta provavelmente só Ben Roethlisberger e Philip Rivers, entre os quarterbacks, fecharem com algum time, fecharem com alguma transmissão. Não tem nenhum indício de que isso vai ocorrer nos próximos anos, então a gente deixa isso quietinho por aí. Enfim, nessa quinta-feira, a NFL anuncia o calendário. Tem algumas coisinhas já vazando por aí, né? A gente já falou nesse programa sobre os jogos internacionais. Nesse ano, o dia de Natal cai num domingo. Normalmente, a NFL sai do domingo, pega o sábado quando isso acontece, mas nesse ano eles decidiram que vão de rodada tripla no Natal. Estavam deixando o sábado mais forte, jogava um joguinho no Natal, esse ano eles vão de rodada tripla. Um dos jogos que vai passar na CBS e Nickelodeon, que deve ter aquela transmissão especial, é entre o Los Angeles Rams recebendo o Denver Broncos, que é meio que um retorno do Russell Wilson a Los Angeles, né? Wilson de tantos anos aí em Seattle, jogando por lá. Tem uma série de rumores de quais vão ser os jogos. A expectativa da abertura é que seja um Bills e Rams em Los Angeles, claro, na quinta-feira. O primeiro Sunday Night Football tá com o jogo da AFC Norte, Cincinnati e Baltimore, o que é um lance bem pesado. O Thanksgiving tá apontando... Tudo isso é rumor, tá, gente? Ainda não tá confirmado. Thanksgiving tá apontando para ter Washington Commanders em Detroit contra o Lions, primeira rodada. Cincinnati Bengals em Dallas contra o Cowboys, na segunda rodada. E o Thursday Night Football com Buffalo Bills e Baltimore Ravens, à noite ali pela NBC. O que você já nota que Buffalo, Baltimore, o próprio Rams, claro, Vegas também deve estar muito forte ainda. Denver deve ter um aumento aí. Uma série de jogos de prime time com esses times, tá? Você não espera, por exemplo, que o Steelers vá deixar de ter seus jogos, que o Packers vá deixar de ter seus jogos, porque são franquias que têm realmente muito essa torcida nacional, que tradicionalmente pegam os prime times, mas Bills, Ravens, Rams devem liderar aí a liga em jogos de prime time transmitidos. E no Natal, claro, você vai ter esse Broncos e Rams aí. Vazou também um Titans contra o Bills numa rodada dupla de Monday Night Football na semana 2 e não na semana 1, com Eagles e Vikings também mais tarde nessa noite. Você teria Bills e Titans às 8h15 do Brasil, depois Eagles e Vikings às 9h30 da noite. Então tem uma série de jogos vazando por aí, mas na quinta-feira a NFL, na NFL Network, vai ter um grande evento e acho que vai ter uma co-transmissão da Fox Sports nos Estados Unidos. Vão ter o grande evento aí de anúncio no calendário. A gente vai fechando esse programa por aqui. Plantão de notícias aí para vocês não ficarem imersos em off-season. A gente volta já nessa quinta-feira com mais programa, esse sim de off-season. A gente tem um episódio aí de ligas alternativas, já que tá rolando USFL, a XFL afirmou que vai voltar no que vem, e tem uma série de outras ligas que já competiram com a NFL ou já colaboraram com a NFL. Enfim, voltamos nessa quinta-feira. Nos vemos por lá. Um grande abraço para todos vocês.